I'm turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 1 and verse 10.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo, capítulo 1, versículo 10. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. E nosso título é Revelação Pessoal. Olharemos para o versículo 9 e 10. Passagem maravilhosa é essa, com todo o Evangelho nesses dois versículos. Lendo do versículo 9, falando de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. E versículo 10, que queremos olhar também, principalmente, mas temos que olhar conjunto com esse versículo 9. Proceder essa manhã de uma forma completa e devagar, como se estudássemos palavra por palavra, porque tudo que tem nesses dois versículos nos ajudará tanto e é tão importante. Quem nos salvou? O Senhor. Quem nos salvou no passado? Voltaremos aqui no momento. Quem nos salvou? Que palavra familiar, salvo. Deus o fez, não nós. Deus nos salvou. Claramente, temos que saber disso. Nunca poderíamos ter nos salvado. Deus é santo, glorioso em sua perfeição, santidade. E somos pecadores, criaturas caídas, cheios de pecado, culpa. Nunca poderíamos fazer nada por Deus para alegrá-lo. Então isso é uma coisa óbvia para todos nós. Quem nos salvou é Deus, que fez através de Cristo, Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, vindo da glória do céu, colocando um corpo humano, uma personalidade humana, se tornou nosso representador. Foi como se fosse levado em fraqueza, aparentemente, à cruz do Calvário para sofrer e morrer, numa agonia, numa dor que não dá para descrever, carregando no seu próprio corpo a eterna punição devido a nós. Isso seria por aqueles que seriam salvos. Então ele adquiriu o direito de nos perdoar gratuitamente. Quem nos salvou? Salvou, libertou, fez seguro, nos tirou do desastre para a segurança, nos salvou. Que palavra é essa? Você pensaria em tantas ilustrações? Pense no mar, quando o mar está turbulento e você está dentro de um barco, de um navio, e de repente vem alguém te salvar de um desastre. Você pensa de repente num incêndio, um prédio que está pegando fogo, e vem alguém te salvar. Temos que pensar nessas coisas quando pensamos na palavra salvar. Pensemos em tudo que quer dizer espiritualmente, nos salvou. E aí vem na nossa cabeça esse mar tenebroso, talvez estaríamos num navio ou num prédio pegando fogo. O sentimento, como que seria? Pense se você está no mar e seu navio está pronto para afundar. Pense no desespero e nós, quando estamos no, nas trevas, espiritualmente, no escuro, e não conseguimos ver o que está diante de nós. Não sabemos o que vai acontecer, como quando você está nesse prédio pegando fogo, ou no navio, até que Deus abra nossos olhos. Imagine também se você estivesse num lugar onde grande inundação acontecesse, águas vindo de todos os lados. Quanto medo você se sentiria? Talvez você nunca experienciou isso, nunca experienciamos, mas você já viu em televisão como as pessoas têm que correr de suas casas, ser libertas. Talvez eles não pensassem que o fim estava vindo e de repente essa inundação vem e continua. E continua, ninguém percebeu que seria tão ruim. Talvez você nunca teria visto como algo da vida que viesse e que a sua vida talvez acabaria lá. Mas de repente vem alguém e te salva. Você pensou que a sua vida acabaria ali. E isso acontece com nós espiritualmente. Somos pecadores diante de Deus. Seremos julgados por todas as coisas. É um alarme. Um temor que temos dentro de nós. Mas às vezes não encaramos. Pense em extremos novamente como um câncer. Você nunca pensou que você tinha. Você não via. Você não percebeu. Você foi vivendo a sua vida como se você vivesse para sempre. E de repente você teve uma notícia terrível. Você descobriu que você tinha câncer. Essa é a ilustração de ser salvo, salvo de um desastre, salvo de algo que você só percebeu, acabou de perceber. E você pensaria em outras ilustrações também. Eu lembro de ter lido uma descrição de um homem de negócios, que tinha negócios em Nova York, e ele viajou, ficou num hotel, e depois de 2, 3 noites, ele foi caminhar e ele descobriu que tinha pessoas ao seu redor também. Era já à noite, ele não gostou da maneira que essas pessoas olhavam para ele, começou a ficar preocupado. De repente, eles começaram a bater nele, tiraram tudo que ele tinha. E ele ficou caído no chão, quase morto. Ele não viu isso acontecendo. Ele estava caminhando à noite, tranquilo. Ele viu essas pessoas ao redor dele, não gostou de como essas pessoas estavam olhando para ele, mas nunca imaginou que isso teria acontecido. Isso tudo aconteceu como uma surpresa. De repente, ser salvo espiritualmente é assim também. Nós não vemos nossa condição, o perigo que está em nós, que não estamos vivendo com Deus, que um dia teremos que estar diante dele, prestando contas. Então, essa palavra é maravilhosa. Quem nos salvou, quem nos libertou, Deus nos mostra isso. E ele nos mostra quem vai nos libertar, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e como ele fez, como ele completou a salvação para nós, para que nossos pecados sejam lavados. Mas ele nos salvou do quê? Culpa, obviamente, culpa, e do julgamento, e de escravidão. Mas escravidão do quê? Escravidão de nós mesmos. O apóstolo Paulo fala do corpo dessa morte. Este corpo é o corpo da morte, porque somos pecadores, somos levados, controlados pelo pecado, e nosso orgulho determina tudo o que fazemos, e tem tanto em isso, e a descrença, todo tipo de pecado, o corpo dessa morte, o corpo que nos leva, com certeza, para o julgamento, o pecado que está em nós. E o diabo, aquele inimigo pessoal que nós nem cremos em nossa tolerância, nos fazendo ficar mais abaixo e abaixo, nos fazendo pessoas duras, cínicas e nos tirando de perto de Deus, somos libertados da punição e da morte eterna. Ah, queridos amigos, quão importante isso é. Todos conhecem, sabem, da guerra do Iraque e como as pessoas foram libertadas de um ditador, mas eles eram, também foram libertados do quê? De consequências que não eram vistas, da miséria, da insegurança, das mortes, das tribulações. Mas nós somos libertos da culpa, punição, morte, e somos libertados para segurança, paz, união com Deus, segurança completa. Isaías tem uma frase muito bonita: o necessitado descansará em segurança. E fazemos, porque Deus muda a nossa vida. Somos assegurados daquele momento em diante, por toda a eternidade. E temos paz com Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, temos comunhão com Ele. E somos reconciliados com Ele. Ah, somos libertados. Vós, que estavam longe, agora você foi feito limpo pelo sangue de Cristo. Ter comunhão com Deus através de Cristo. E aí temos a justiça colocada em nós, por Deus. Um dia estaremos diante dEle, feliz, vestidos na justiça de Jesus Cristo. Deus olhará para nós como se nós tivéssemos aquela justiça. Teremos liberdade, liberdade do pecado. Somos ainda pecadores, mas temos poder, um poder que nunca tínhamos antes. Podemos lutar, podemos orar e Deus nos ajudará. Nosso caráter é mudado, somos pessoas melhores e diferentes. Temos uma felicidade suprema, todas as bênçãos do Novo Testamento e do Velho Testamento também. Abençoado é o homem. Quer dizer, muito feliz é a pessoa que é perdoada. Sua alma é renovada, ele tem vida nova. E o amor de Deus é colocado, espalhado em nosso coração pelo Espírito Santo. Queridos amigos, liberto, salvo de e para tantas bênçãos e tantos benefícios. Quem nos salvou? Nós pensamos na palavra salvo. Note novamente, está no passado. Isso é precioso para nós. Nós, se estamos em Cristo, somos salvos. E estamos seguros. A fé cristã não ensina que salvação é um processo longo da vida, que não saberemos até o dia que morremos se estamos salvos ou não, ou não. Esse é o catolicismo que ensina. Mas a fé cristã, a genuína fé cristã, nos ensina que vamos a Cristo, somos salvos e sabemos, porque Ele nos muda, Ele se relaciona conosco, nos faz seguro. Então podemos dizer, no passado, colocar essa frase no passado: nos salvou. O apóstolo Paulo aqui está falando com cristãos, pessoas que foram salvas. Quem nos salvou? É muito importante entender isso. E olha o que ele continua a dizer: e chamou com uma santa vocação. Essa é uma ordem interessante. Salvou primeiro e nos chamou. Bem, é a mesma coisa. Quando somos salvos, somos chamados. A ordem aqui, porém, é interessante e nos ajuda, porque a salvação é completamente do Senhor. Ele tem que nos salvar. Nós não podemos nos salvar. Ele tem que nos mudar. Mas o chamado, somos chamados para quê? Somos chamados para uma vida que, sendo salvos, temos que viver agora. Quem nos salvou, e aqui expressado como um segundo pensamento, nos chama com uma vocação santa. Chamado para dedicação, para viver a vida, caminhar com Cristo, com a vocação que Ele nos chamou. Fomos salvos, então agora temos que viver a vida com a ajuda de Deus. Viver a vida não vai contribuir para a nossa salvação, não poderíamos viver bem o suficiente para isso. Mas, graças a Deus, a salvação já foi adquirida por Cristo, e se somos salvos, temos que, com todo o nosso poder, viver a vida, e viver a vida de acordo com o que Deus colocou. Quando temos um temperamento ruim, mentiras, aquele orgulho que nos controlava, tudo isso nós colocamos debaixo de nós. Constantemente nós lutamos contra egoísmo, aquela vontade de ter mais, qualquer coisa suja que tem em nós. Oramos para Deus nos ajudar dia a dia para lutar contra a tentação. Se você não está fazendo isso, se você não quer fazer isso, então provavelmente você nunca foi salvo. É possível se desviar? Sim, é possível. Parar de caminhar santamente como essa vocação foi nos chamada, mas assim que você puder, arrependa-se, volte para a comunhão e dedicação de Deus. Ele nos salvou e Ele nos chamou com uma vocação santa. Olhe para essas palavras. Mas segundo o próprio propósito, graça que foi nos dado em Cristo Jesus. Então, não segundo as nossas obras, mas segundo a Ele. Determinado em Cristo Jesus antes dos tempos, dos séculos. Quão grande é a nossa dívida, mas Deus colocou o amor em um povo e determinou salvá-los. Todo ser humano seria perdido. Somos tão determinados a estar contra Deus. Ele nos chama com o chamado do Evangelho. Todos nós rejeitaríamos, escolheremos a nós mesmos viver por pecado, por egoísmo, mas Deus determinou que todos não seriam salvos. Novamente, não deixou por nós. Se ele deixasse, escolheríamos o errado. Ele determinou que um grande número, um vasto número, tão grande que o homem não pode contar, será salvo, será humilhado, será trazido ao ponto pela operação do Espírito de Deus, que eles buscariam a Cristo e o perdão e gratuitamente escolheriam Ele. Mas é Deus que fez, Ele que determinou, que Ele nos salvou e nos chamou. Como diz aqui, nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, dos séculos, a graça de Deus. Agora, versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo. Graça foi ensinada no Velho Testamento, repetidamente, continuamente. Salvação seria só através da graça. Então, em que sentido poderia ser dito que graça, de acordo com o seu propósito, graça que agora foi manifesta com a aparição de nosso Salvador? Essa graça agora é manifesta pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. Bem, se não é nada novo, como que foi revelada sendo manifesta pela aparição de Cristo, nosso Salvador. Em primeiro lugar, temos que estar claros aqui, graça é o caminho de salvação no Velho Testamento também. Certamente existia lei, e a lei dizia, faça isso e faça aquilo. Era o padrão, era a santidade de Deus, o padrão para viver. Mas as pessoas não conseguiam fazer. E isso, a intenção dessa lei era para que humilhasse essas pessoas, para que elas buscassem a Deus, vissem que elas não conseguiriam completar sem Deus. Lembre-se de Abraão. Ele creu em Deus, ele creu no Senhor. E foi contado a ele por justiça. Então, Abraão foi salvo, como Paulo nos relembra, pela sua fé, porque ele acreditou na misericórdia, no amor de Deus. Graça é o caminho de salvação no Velho Testamento também. Eu poderia te levar para alguns salmos aqui, por exemplo, Salmo 32, bem-aventurado, aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, é graça. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Não é porque ele vivia de acordo com a lei, fazia tudo o que dizia. São importantes, claro, mas o que Davi diz, bem-aventurado é aquele que conhece o perdão de Deus, é dado completamente por Deus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Eu poderia ler tanto, mas eu te levo para o Salmo 103. Essas palavras maravilhosas, versículo 8. Misericordioso e piedoso ao Senhor, longânimo e grande em benignidade, não reprovará perpetuamente, nem para sempre, reterá sua ira. Ouça essas palavras, tenho certeza que você as conhece bem. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. No Velho Testamento, salvação era inteiramente em buscar a misericórdia, a graça de Deus. Então, o que o Novo Testamento quer dizer em 2 Timóteo, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz que agora a graça manifesta pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo? Em que sentido ele quer dizer isso? Temos o servo que sofre, passagem em Isaías, e aquele capítulo 53, que Messias sofre como um servo, que ele viria, sofreria pelo pecado. O justo viverá pela fé. Lemos também no Velho Testamento. Mas o que foi manifesto pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo? É como isso aconteceria. E também o fato de que essa graça não seria só para os judeus, mas para os gentios também. Exatamente como seria completado, alcançado, como a misericórdia seria adquirida, como seria assegurada, o que o Messias faria, como que seria conhecido. Ah, agora, o que foi visto no Velho Testamento é visto muito mais claro. É visto aqui em luz completa no Novo Testamento. Aconteceu. E pecadores que acreditavam em Deus agora conseguem ver claramente no Novo Testamento. Eu lembro anos e anos atrás, trabalhando no exército, um exercício da noite. Tínhamos que estar completamente no escuro, no campo. E numa montanha alta, num lugar que não éramos familiar. Era uma noite miserável, completamente uma noite chuvosa, e nós tínhamos que estar lá. Também tinha muita neblina, tínhamos que estar lá sentado, com fome, frio, e de repente veio a luz, o dia começou, e era um lugar maravilhoso. Você conseguia ver onde você estava. Que diferença fez quando aquela luz se acendeu? Aquela imagem maravilhosa. Sabíamos onde estávamos de repente. Sabíamos o que estávamos vendo, o que tinha ao redor. Sabíamos os benefícios, conseguíamos ver o mapa. Ah, quando o sol se chegou, tudo era diferente. Maravilhoso. É o que quer dizer aqui. Graça. Está no Velho Testamento, é o único caminho da salvação, mas agora foi revelada completamente, foi manifesta pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele apareceu. E agora nós vemos, temos um representador divino, temos Cristo como aquele que paga pelos nossos pecados. Ele fará uma expiação substituta por nós. Olhe para essas palavras maravilhosas da segunda parte do versículo 10. O qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Aboliu a morte. Que descrição maravilhosa é essa? Aboliu a morte. Bem, eu diria que talvez não é uma tradução tão boa. Não é o que o grego diz. Não mude, amamos. É poderosa, claro, a maneira que é colocada. Em sentido, sim. Essa palavra pode ser colocada aí como uma tradução. Mas, literalmente, o grego não diz isso. O que o grego diz... A morte ainda não se foi. Por quê? Estamos ainda morrendo. A vida chegará a um fim. Isso acontecerá até que Cristo voltará. Cristãos deixam o seu corpo para trás e sua alma, suas almas vão para o paraíso de Cristo. E as pessoas que não são salvas, tragicamente, deixam seus corpos para trás quando elas morrem. E suas almas vão para a prisão, onde um dia vão ser julgadas por Cristo. A morte ainda está acontecendo, operando, e continuará até que seja abolida. Isso será por causa de Cristo. Então, no momento, não é verdade dizer que a morte foi abolida, porque ela ainda acontece. Mas ele a colocou em um grande efeito para crentes que nós permitimos que a tradução seja aboliu. Porque é como se ela fosse. Ela não existisse. É tão boa como se não existisse para os crentes. Porque da forma que Cristo colocou, é como se a morte não tivesse poder em nós. Oh, morte, onde você está? Quando o apóstolo Paulo pergunta em uma passagem, não tem efeito? É como se fosse uma bomba. Quando você olha, é terrível. Ela podia explodir, mas uns minutos antes ela foi desligada. Ela não pode prejudicar nada. Quando você a vê, você teme, mas ela não pode fazer nada. É como também um pesadelo. Às vezes temos um pesadelo e é terrível. Você teme, mas você acorda. Não acontece, não é verdade. Talvez você já sonhou que teve um leão querendo te atacar e ele é feroz. E você teme. Mas coisas maravilhosas podem acontecer em sonho. Em último minuto, por exemplo, o leão, de repente, mudou. Todo aquele instinto de matar, aquela ferocidade dele, muda. Ele se torna como se fosse um ursinho carinhoso. Esse tipo de coisa acontece em sonhos. Morte, o grande inimigo que nós temos, que acaba com nossos sonhos, com a nossa vida e atividade. De repente, é submetida, sem poder, através de Cristo. Para você, se você é um crente, quando você morrer, morte não tem efeito. Por quê? Em um sentido, seus olhos nunca fecharão, sua consciência nunca parará, sua mente nunca parará de funcionar. Morte física, sim, seu corpo vai dormir, vai ser deixado para trás, mas você e sua alma passará pela morte para a vida, glória, felicidade, entendimento. A morte não tem efeito para você, só tem um efeito temporário em seu corpo. Jesus Cristo, quem aboliu a morte e trouxe luz e vida e a incorrupção pelo Evangelho. Algumas traduções modernas, não todas, em inglês ou em português, ensinam essas palavras, vida e imortalidade. Colocam-as juntas, como se dissesse, trouxe vida imortal, vida eterna, para a luz, pelo Evangelho. Não, eles devem ser separados, como a versão em inglês e em português, do King James colocou aqui. A vida foi trazida, o sol está brilhando. A vida foi trazida à vida. Você pode ter vida através do Evangelho. Estar no hospital, não estar bem, completamente preso em sua cama, com visitas curtas. Antigamente, as visitas eram rápidas, ilimitadas, frustradas. Ou você tem que estar em cama, na sua casa, você teve um acidente, você é uma pessoa ativa, mas você está completamente machucado e tem que ficar na cama. E de repente você se sente melhor. E de repente você se sente liberto, como se a sua vida fosse retornada. Agora, você pode voltar a fazer todas as coisas que você fazia, ver todas as coisas ao seu redor, você não está preso em uma cama, em um quarto, pode visitar. Que diferença, estou livre agora. Vida é cheia novamente, que alívio. Bem, mas isso é só uma figura do que quer dizer ter vida em Cristo, vida real, vida em abundância, como Cristo diz. É muito melhor do que a experiência de sair de uma cama e poder caminhar, sair. Existe algo diferente agora na sua vida. Cristo colocou essa possibilidade da vida através do Evangelho. Com Cristo é uma nova vida, liberdade em sua alma, liberdade com o pecado. Agora você pode derrotá-lo com a vida de ajuda de Deus. Você pode orar e clamar a Ele. Você terá poder para resistir a essas tentações. Você tem uma nova liberdade de mente para pensar, ter perspectivas espirituais. Você entenderá o que é a vida. Você verá além dos horizontes da vida. Você verá verdades espirituais na Bíblia e no futuro. Antes, você só tinha um quarto da sua vida. Se isso, agora você tem tudo, porque você tem vida espiritual, você tem Cristo, uma nova comunhão com Ele. Isso são coisas maravilhosas, queridos amigos. Você pode orar, você tem um destino, você vai para o céu e para a eternidade, para a glória. E você agora pode adorar. Antigamente você adorava, glorificava pessoas na terra, celebridades. Quão triste é isso? Ou você glorificava alguém que praticava um esporte, que era um campeão? Tudo bem, você pode gostar de alguém, Mas glorificar, adorar um político, uma celebridade, um campeão, somos seres de adoração, mas temos que adorar a Deus, que é perfeito, que nos deu tudo. Agora você é liberto, você tem vida, você pode adorar e louvar a Deus, conhecê-lo, amá-lo, viver por Ele. Tudo é diferente. Você tem uma nova animação dada a você pelo Espírito. Grande gozo. Esse é o significado da mensagem. Nosso Salvador Jesus Cristo, que aboliu a morte, não tem efeito para o crente, mas a morte, e trouxe vida, imortalidade para a vida, através do Evangelho. Que diferença. Quando você vem a Cristo, olhe para este termo e a incorrupção, em inglês mais traduzida como imortalidade, algo que não termina. É como se a sua existência não terminasse, porque você tem a sua consciência colocada, emancipada, grande inteligência, muito maior do que você já teve na Terra, para entender. Você é mais ativo, mais ocupado do que você mais poderia imaginar. A sua apreciação, o seu sentimento, de tal grande forma, e você tem felicidade, cheia de glória, não dá para descrever, e está aumentando sempre e sempre. Não será incorruptida, não acabará, não será diminuída, não perderá a vida em coisas que não têm sentido. Imortalidade e incorrupção agora é feita manifesta pela aparição de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele apareceu uma vez e aparecerá de novo, que aboliu a morte e trouxe a luz, imortalidade. Podemos ver através do Evangelho. Ele trouxe a luz pelo Evangelho. Ah, queridos amigos, será que você foi salvo? Não que você possa... Será que você tem essa revelação pessoal? Não que você tenha sido ensinado doutrinas de Deus, mas você viu Cristo e o que Ele trouxe, o caminho de salvação, o caminho de nova vida, um caminho de vida eterna que acaba com a morte, abole a morte, que não tem poder mais contra você. Você viu Cristo na cruz do Calvário, você se arrependeu, entregou a sua vida a Ele. Esse é o grande objetivo do apóstolo. E ele trouxe vida, imortalidade, a luz, através do Evangelho, através das boas novas de Cristo. Ah, queridos amigos, ilustrações são fracas. Você teve dor? Já teve dor? Dor forte que não passava? Que você tomava remédios e não... Mesmo assim, não tirava quase nada da sua dor. Maravilhoso se você teve uma medicação que tirasse aquela dor completamente, fizesse com que desaparecesse. Maravilhoso seria. Através do Evangelho, das boas novas do Evangelho, é que o eterno Filho do Deus vivo veio e fez um caminho para a salvação, providenciou para que todos os pecados sejam perdoados, para que nossa vida, nova vida seja sua. Não existe nada do mundo tão um grande efeito como o Evangelho de Cristo. Será que você está passando por dificuldades na vida? Tantas coisas que você fez ou não fez. Tantos deveres, tantos compromissos, tantas coisas para fazer, resolver. Como tudo pode ser feito? Não existe tempo. E às vezes você se sente cansado. E aí vem, de repente, muita ajuda. Isso não acontece. Pessoas que vêm e fazem tudo o que precisa ser feito para você. Limpam, organizam. ilustração, é impossível. É uma ilustração fraca, um exemplo. Mas é o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Tudo, tudo que precisava ser feito, tudo que importava, Ele fez por nós. Ele veio, Ele tirou aquela multitude de pecados e culpa. E Ele pagou em nosso lugar pela ira de Deus e a nossa punição. E Ele colocou em nós vida, paz, comunhão com Deus, entendimento, queridos amigos, através de revelação pessoal. Deus te mostrou o que você precisava. Ele te mostrou a posição que você estava. Ele te mostrou Cristo, o Salvador. Lemos os versículos para concluir. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele veio, o qual aboliu a morte, trouxe a luz, a vida, imortalidade à vida, através do Evangelho. Que Deus abençoe essas palavras para cada coração.